Minha gente, nesta quinta-feira, dia 7 de maio, eu recebi uma carta de uma pessoa que mora no bairro Meu Sonho, da Zélia Teixeira Laude Filha. Ela tem 33 anos de idade e ela foi positivada aí pela Covid-19, o novo coronavírus. Ela escreveu uma carta, enviou essa carta para este jornalista e eu estou com ela na linha agora. Ô Zélia, por que que você resolveu a escrever essa carta, pedir para que eu divulgasse essa sua carta muito bem produzida, muito bem redigida? Você colocou aqui tudo o que você está sentindo e você pede a compaixão das pessoas para com aquelas infectadas pela Covid-19, é isso?
Exatamente, Sodré. Eu enviei essa carta. Muitas pessoas, principalmente da minha família, pediram, né, que eu escrevesse algo para poder esclarecer o atual momento em que nós estamos vivendo, não só aqui na minha família, como no mundo inteiro. E eu escrevi essa carta, uma carta escrita realmente de coração, não só como um desabafo, mas mais como um apelo a todas as pessoas, não só de Ubá, de qualquer lugar do mundo que esteja nos ouvindo agora, porque o mundo hoje está doente, o nosso planeta está doente, e nós, seres humanos, não estamos sabendo lidar com toda essa situação. Infelizmente ou felizmente, né, a gente hoje não tem como ainda definir se isso é uma infelicidade ou se é uma oportunidade. Eu e minha família, né, alguns dos meus familiares, não são todos, fomos diagnosticados com a Covid-19. E não só a situação de estarmos, né, com a virose, mas toda a repercussão que está tendo social de comentários nas redes sociais tem nos causado muito sofrimento e até um certo pânico. As pessoas estão propagando muitas informações inverídicas que estão fazendo com que a gente tenha dificuldade, inclusive, de ter atendimento, né, nas redes de saúde. Então, eu escrevi essa carta justamente para poder tentar abrir os olhos das pessoas para a grande desinformação que está tendo, né, nas mídias sociais e para a gente poder também selecionar melhor as coisas, as notícias que chegam até nós.
Ô Zélia, você chegou a citar aqui um pensador suíço que diz assim: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que que você quis dizer com essa frase?
Pois então, Sodré, essa frase tem repercutido em minha mente constantemente, principalmente quando, né, eu estive em contato com, né, os profissionais da saúde e também quando eu tenho contato com as informações e com os comentários que estão rodando aí nas redes sociais. Eu tenho muito a agradecer a muitos profissionais da saúde que nos atenderam até agora, o Dr. Bruno da UBS Ponte Preta, que realmente ele, ao ver, ao nos receber, ele nos recebe realmente com a alma, com o coração, sem medo de, né, de contrair a doença. Ele nos atende com todo o amor, com toda a atenção. Mas, infelizmente, nós nos deparamos também com outros profissionais que não têm, que estão com tanto pânico, com tanto medo, que eles não estão conseguindo nem mesmo fazer um atendimento devido, né? Eu sei que o vírus ele é altamente contagioso, mas infelizmente os profissionais que estão na linha de frente aí, eles precisam ter essa consciência, né, de esse cuidado ao tratar os pacientes que apresentam Covid. Eu tenho visto nos prontos-socorros um certo caos causado justamente por esse pânico. Então as pessoas, elas não olham e veem o ser humano, elas veem um risco, como se fosse uma ameaça. Então isso está dificultando, inclusive, o atendimento médico até então. E também em relação aos comentários que rondam nas redes sociais, as pessoas têm sido bem agressivas, né, falando que pessoas, inclusive citou alguém da minha família que está transmitindo doença no asilo, isso tudo é mentira, isso tudo é inverídico, falando que a gente não está fazendo isolamento social, ou seja, as pessoas elas não têm compaixão, não percebem que as pessoas que estão nessa situação não estão porque querem, e sim porque estão sendo vítimas de um mal que está rondando todo o planeta, e um mal que qualquer um, a qualquer momento, pode estar sujeito. Então, nós temos que, antes de falarmos ou de agirmos, nós temos que pensar que nós estamos lidando com vidas, com pessoas que têm sentimento, e que mais do que um tratamento, né, fisiológico, nós precisamos de tratamento humanitário, de amor, de compaixão. acho que a palavra seria essa, né? Ao tratarmos tanto nas redes sociais quanto, né, no nosso trabalho, qualquer outro ser humano, a gente tem que ter compaixão.
Eu estou conversando por telefone com a Zélia Teixeira Laude Filha, 33 anos, que contraiu a Covid-19. Tem quanto tempo que você contraiu? Tem quantos dias que você contraiu o novo coronavírus?
Já vai para mais ou menos 10 dias.
Como que você acredita ter contraído essa doença?
Acredito que tenha sido por contato mesmo. Na verdade, eu não tenho nem noção. O meu cunhado foi diagnosticado primeiramente com a doença, mas a gente não tem como precisar, sobre quem contraiu a doença primeiro, quem passou para quem. É uma transmissão que não tem como a gente descobrir a origem, de onde veio, como se deu. É bem complicada essa questão.
Se você colocar na conta dele, pode correr no mesmo erro que os outros estão cometendo, né?
Exatamente, Sodré. Eu acho que não temos que procurar culpados, né? A gente tem que buscar se unir nossos pensamentos, os nossos sentimentos na fraternidade, no amor, para que possamos curar mais rápido, né? Curar não só a si mesmo, mas curar o planeta. Então, eu acho que não tem que procurar culpados nessa transmissão. Você pode pegar o coronavírus numa fruta do supermercado, numa encomenda que você pede pela internet. O vírus está no ar, o vírus ele fica, né, grudado num corrimão, num elevador, no produto de supermercado. Então, não existem culpados na transmissão. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte da prevenção, lavar bem, desinfetar tudo que entra dentro de casa, mas não buscar culpados. Não existe culpado na transmissão.
Ô Zélia, hoje na sua casa tem quantas pessoas com a Covid-19?
Sodré, confirmados com exame, são 7 pessoas atualmente na minha casa.
Existem mais algumas pessoas que estão manifestando através de sintomas?
Sim, existem mais 4 familiares que têm sintomas, mas estão ainda sob investigação.
Essa carta que você resolveu escrever e encaminhou para as minhas mãos nesta quinta-feira foi uma espécie de pedido de socorro? Você se sentiu angustiada, magoada com os comentários nas redes sociais? E você me dizia também que o próprio profissional da saúde está atendendo com receio, está com medo da doença?
Sim, não estou generalizando, Sodré. A maioria dos profissionais da saúde foram muito atenciosos e têm sido. Os médicos da UTI do Hospital Santa Isabel são maravilhosos, tá? Ligam, dão toda a assistência. Foram alguns profissionais que entraram na onda do pânico lançado nas redes sociais. Por quê? Infelizmente, hoje, todo mundo tem acesso à rede social e você pode falar o que quiser sem responsabilidade nenhuma. E aí muitos profissionais compram essas notícias que circulam em WhatsApp, em Facebook, notícias que não têm fonte nenhuma concreta, nenhuma fonte confiável, mas que as pessoas leem e acreditam. Infelizmente, as pessoas hoje têm uma tendência muito grande a buscarem notícias negativas e a propagá-las sem fazer qualquer juízo sobre a veracidade ou o efeito que essa notícia pode causar, o impacto que ela pode causar na vida de quem está envolvido nela. Então, a carta foi um apelo porque eu acredito muito que essa pandemia ela está vindo para poder mudar a nossa concepção de vida, mudar a nossa forma de agir no nosso dia a dia, para que nós possamos nos tornar mais fraternos, mais humanos, mais amáveis uns com os outros. Então, eu escrevi essa carta para realmente pedir às pessoas, não fiquem repassando mensagens que vocês ouviram fulano falar. Deixem para repassar mensagens realmente com fontes confiáveis, mensagens realmente das instituições oficiais que publicam e colocam o nome, dando ali confiabilidade à informação. E antes de repassarem qualquer mensagem, pensem no dano que aquela mensagem pode causar às pessoas envolvidas nela e, principalmente, se essa mensagem vai produzir algo de bom ao ser repassada.
Zélia, dessas 7 pessoas de sua família que contraíram o coronavírus, quantas foram internadas, hospitalizadas e quantas foram para a UTI?
Então, Sodré, de 7 pessoas, apenas uma foi hospitalizada e se encontra na UTI em ventilação, com ventilação automática. E as demais apresentaram apenas sintomas gripais e foram tratados apenas com medicação em casa. Inclusive, uma irmã minha não apresentou sintomas nenhum e não tomou nenhuma medicação também.
Tem um trecho na sua carta que você fala assim: não sabemos qual reação teremos diante do vírus ou como nosso corpo irá reagir. Em cada pessoa, ele se manifesta de forma diferente. Alguns sequer têm sintomas gripais, você acabou de dizer aí. Por isso, temos que ter cautela na prevenção, não desprezando os cuidados básicos. Também é preciso ter respeito e compaixão para aqueles que estão infectados, pois precisam de tranquilidade e cuidados, não de críticas e preconceitos, que só aumentam o medo, a angústia e o terror sobre a doença. Você fala de compaixão, Zélia.
Isso, Sodré. Compaixão é o que falta muito em nós, seres humanos, hoje. A gente fica muito preso ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, de achar que a vida gira ao nosso redor. Ou seja, eu estou protegida, então o resto não me importa. E a gente tem que mudar esse pensamento, entendeu? Eu tenho que me proteger, mas eu tenho também que ter compaixão por aqueles que não estão protegidos, aqueles que estão lá na linha de frente, que precisam sair, precisam ficar expostos ao vírus, que eles não têm outra opção. Eu não tenho que olhar essas pessoas com desdém e achar que elas contraíram o vírus porque elas deixaram de ter os cuidados, porque elas buscaram isso. Ninguém busca ficar doente, ninguém quer contrair esse vírus. Mas, infelizmente, é um vírus de alta, de muito fácil contaminação e qualquer pessoa, a qualquer momento, infelizmente, pode contraí-lo. Aquelas pessoas que estão com o vírus hoje, a gente buscar oferecer a nossa ajuda na medida do possível, né, dentro da segurança de não nos contaminarmos, mas temos que não excluir, como eles faziam com os leprosos antigamente, isolavam ele e colocavam como pessoas que não podíamos nem nos aproximar porque eram altamente contagiosos. Não é assim que funciona. Aquelas pessoas que estão com contágio são pessoas que amanhã vão estar saudáveis de novo e são pessoas que merecem o nosso respeito, nosso carinho e que nós emanemos para ela energias boas, energias curativas e não energias de preconceito, de maldade, de ódio. Essa é a intenção minha nesse trecho da carta.
Em um dos primeiros parágrafos, você fala assim: infelizmente ou felizmente, fui contaminada e só tive um sintoma leve de gripe. Na verdade, o que você quis dizer, infelizmente ou felizmente?
Então, Sodré, é muito difícil a gente impor um valor hoje no imediatismo. Eu não sei se é bom ou mal, só o tempo vai dizer se isso realmente... não é algo bom, né? A gente sabe que não é algo bom. A questão do infelizmente ou felizmente é que eu peguei e graças a Deus eu superei. O meu sistema imunológico, graças a Deus, né, me protegeu do vírus. Isso é um ponto positivo, porque hoje a gente, ouvindo as notícias na televisão, a gente acha que todas as pessoas que contraíram o vírus vão morrer, que todas as pessoas que contraíram o vírus vão ficar em estado gravíssimo. E não é isso que eu estou vendo. O vírus, ele é grave, ele é assustador. Nós estamos tendo aqui em casa que trabalhar muito o emocional, o psicológico, porque ele mexe, ele causa realmente medo. E o medo é algo que adoece a gente de todas as maneiras. Então, eu acho que o grande terror em torno desse vírus é o medo, é o pavor que existe em torno dele. Assim, infelizmente ou felizmente, é que ter pego o vírus hoje é um terror. Eu não vou dizer que está sendo algo fácil de passar, está sendo muito difícil para mim e para minha família. Mas eu acho que nós temos que manter o nosso pensamento que todo mal é para um bem. Tem um motivo, um real fundamento. Então, não vamos nos desesperar, não vamos nos deixar ser dominado pelo medo. Vamos nos manter positivos, unidos e um cuidando do outro, porque a gente vai vencer essa pandemia.
Zélia, quais foram os sintomas que você teve? Se você já está se recuperando, qual o tipo de medicamento que você está tomando, como é que você está? Como é que está a sua alimentação? Quero saber primeiro os sintomas.
Então, Sodré, os sintomas, eu comecei com sintomas muito parecido da dengue. Uma dor no corpo, uns calafrios e dor de cabeça. Eu só vinha ter sintomas gripais 3 dias após esses primeiros sintomas, que eu perdi o olfato e o paladar. Eu não sinto cheiro e nem gosto de nada. Eu ainda não recuperei o olfato e o paladar porque eu não tomei nenhuma medicação. Como eu, né, mantenho a minha alimentação bem equilibrada, eu sempre trabalho bem o meu sistema imunológico. Já há um ano eu venho mudando a minha alimentação, comendo menos leite, menos farinhas processadas, buscando mais alimentações naturais e comendo menos, né? Há um ano eu já venho praticando esse ritual de uma alimentação mais equilibrada e acho que ajudou muito na minha recuperação porque eu não precisei tomar nenhuma medicação, a não ser nos primeiros dias que eu comentei que eu tive dor de cabeça, eu tomei dipirona, somente isso.
A sua alimentação está normal?
A minha alimentação está normal, não deixei de me alimentar nenhum dia, comendo normalmente.
Tem um outro trecho da sua carta que você me fez lembrar aqui do filósofo Sócrates. Você disse, antes de compartilharmos qualquer informação, nos perguntemos, compartilhando essa informação eu estou contribuindo para um mundo melhor? Essa informação irá despertar amor ou alegria nas pessoas? Essa informação pode gerar algum dano irreparável nas pessoas a quem ela se refere? Essa informação é verdadeira? Você me fez lembrar aqui das três peneiras de Sócrates.
Exatamente, Sodré. Essas três peneiras, inclusive, esquecidas hoje na nossa mídia e nas nossas redes sociais. As pessoas hoje, elas leem uma notícia e automaticamente já vão compartilhando, ou seja, elas compram aquela informação como verdadeira. As pessoas não se questionam mais se aquilo que está escrito ali é verdade. Elas não se perguntam a quem realmente se refere aquela informação, se aquela informação vai poder prejudicar alguém se for repassada. As pessoas parecem que estão vivendo no automático e isso precisa parar. O Covid está aí para a gente mudar a nossa maneira de ser. A humanidade, ela começou a viver no efeito manada. O que um faz, todo mundo vai fazendo igual atrás. Nós vivemos num processo tão acelerado que a gente não usa mais a nossa inteligência para poder medir as nossas atitudes, medir as reações, as consequências dos nossos atos. E a rede social hoje virou uma ferramenta de intoxicação para nós. A gente fica intoxicado, é tanta informação que hoje a gente está desinformado, a gente está sem informação, porque é tudo passado tão sem responsabilidade que nós não podemos mais hoje acreditar em quase nada do que a gente lê. Então, a gente precisa hoje aprender a usar a inteligência para poder ministrar essas informações nas redes sociais, porque é uma responsabilidade muito grande nossa. Isso influencia o nosso mundo, influencia o nosso meio e acaba influenciando a nossa própria vida.
Tem outro trecho que você fala de empatia e diz assim, é o remédio ou a arma que nós, seres humanos, precisamos ter para combater a verdadeira doença ou monstro dentro de nós? Precisamos acabar com a nossa desumanidade. É por isso que você colocou um título, Humanidade, não é, Zélia?
Exatamente, Sodré. Eu coloquei o título Humanidade porque eu acho essa palavra muito forte, humano. Cada ser humano é um universo imenso e complexo. Então, cada ser humano tem dentro de si dores, fraquezas, fortalezas, e que nós devemos respeitar. Então, nós devemos muito respeito a cada ser humano que habita nesse planeta. E a gente precisa tomar consciência disso novamente, porque isso é muito poderoso. Porque quando nós tomamos consciência de que o outro, ele é precioso, assim como nós somos preciosos, nós vamos ter muito mais cuidado ao lidarmos uns com os outros. E é isso que nós precisamos resgatar a nossa humanidade, o nosso sentir. Antes de falar, de fazer qualquer coisa, se colocar no lugar do outro. Imagine se fosse eu, se fosse a minha família nessa situação. Eu gostaria que fosse feito isso ou se fosse falado determinada coisa. Então vamos buscar termos empatia, termos amor um pelo outro, nos colocando no lugar do outro. Isso é muito importante, isso é muito poderoso.
Zélia Teixeira Laude Filha, 33 anos, eu acredito que nesse momento muitas pessoas estão sentindo inveja de você pela coragem que você está tendo de se expor, de desabafar, de enviar essa carta aqui para o jornalista, Eu acredito, Zélia, que com seu gesto, com a sua atitude, você estará ajudando a um universo de pessoas enorme. Pessoas que já tiveram, pessoas que ainda terão, profissionais da saúde, pessoas que ficam aí fazendo juízo de valor de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que nós somos observados no dia a dia. Eu sei bem o que você está dizendo. Eu sinto na pele isso todos os dias. Então, eu cumprimento você, mas muito mais do que isso, eu desejo que você tenha uma boa recuperação, que os seus familiares também possam se recuperar e que você possa tirar a melhor lição. E as pessoas que estão te julgando, te condenando aí pelas redes sociais, você e seus familiares, também possam colocar a mão na consciência e, quem sabe, a partir de agora também não tornar cidadãos, pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas mais fraternas e pessoas que, quem sabe, antes de publicar, vão procurar a fonte, vão procurar a verdade, vão saber das informações se elas procedem. Quem sabe, a partir de agora, essas pessoas não terão mais responsabilidade, porque postar todo mundo posta, mas nem todos com a mesma responsabilidade. Muito obrigado, viu, Zélia?
Eu que agradeço, Sodré. Muita gratidão mesmo a você por essa oportunidade. Realmente, eu tive que ter muita coragem e estou fazendo isso em nome da minha família, em nome também do que eu acredito como missão de vida. Eu acho que todos nós, seres humanos, temos uma missão na vida, que é fazer o bem. E eu quero que, através dessa carta e dessa mensagem que eu estou tentando passar neste momento, seja um cumprimento de uma parte dessa minha missão, de propagar o bem. Eu acho que nós temos que buscar isso, propagar coisas positivas, coisas boas que estão acontecendo no mundo. E eu desejo a todos os profissionais da saúde que estão aí na linha da frente, que eles tenham força, fé e garra, que a gente vai vencer essa batalha. Agradecer a você por essa oportunidade, agradecer a todas as pessoas também que estão dando apoio a nós, a minha família, a gratidão, né? Nós estamos aqui em constante oração e temos certeza que vamos vencer essa batalha, não só a minha família, mas todas as famílias de todo mundo. E fica essa mensagem aí, né? De amor e paz. Muita gratidão.